Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje está começando e vai falar sobre a relação dos problemas respiratórios e o novo coronavírus. Os casos de mortes vêm crescendo, gente. Alguns dados revelam que o número de pessoas que morreram por problemas respiratórios aumentou em cerca de 9% no mês de março, comparando ao mesmo período de 2019.
E foi no mês passado que o Brasil começou a registrar casos do novo coronavírus. Por isso, a gente vai conversar agora com pneumologista, especialista em medicina respiratória, broncologia e tabagismo, Blancar Torres. Doutor Blancar, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite a você e a Alexandra Torres e todos os ouvintes.
Boa tarde, doutor Blancar. Antes da gente começar o nosso consultório, eu vou já lembrar para todos os ouvintes que quem tiver dúvida pode mandar para a gente pelo painel interativo no site da Rádio Jornal. Também pode mandar pelo nosso WhatsApp 991-47-8520 ou, se preferir, ligue para a Rádio Jornal e fale diretamente com o doutor Blancar Torres. Doutor Blancar, a gente sabe que a Covid-19 ela pode atingir diretamente o sistema respiratório. Inclusive, a falta de ar, a gente fala muito que é algo bem característico nos pacientes, né? Então, essa falta de ar, ela pode acometer qualquer pessoa que seja contaminada pela Covid-19, mesmo que essa pessoa não tenha histórico de asma ou alergias respiratórias?
Pode. Agora, veja, um quadro clínico já com esses nossos 24 mil e pouco mais de casos no Brasil, o quadro clínico está bem estabelecido. O médico, quando se depara com um paciente, ele na anamnese, no exame físico, ele vai realmente confirmar ou pelo menos a suspeita de Covid ou não. O que é que acontece? Muitos pacientes, eles têm doenças respiratórias. Por exemplo, começou com dispneia, sem antes apresentar nenhum sintoma, pode ser tudo, menos Covid. Então, tem muita gente, inclusive, que fugiram dos médicos por temerem ir para os centros de saúde para não haver contaminação, que isso é um erro gravíssimo, porque eles deveriam estar em direto contato com seus médicos, os pneumopatas, por exemplo. Os meus eu mantenho contato com o Zap, telemedicina, o que for possível, às vezes presencial. Isso é fundamental. E os pacientes estão fugindo, de uma forma geral. Quer dizer, só se vê hoje a Covid-19. É como se todas as outras doenças tivessem desaparecido. E não desapareceu. A Covid, de fato, é uma pandemia mundial, é grave. Nós não sabemos para onde vamos, temos que ter duas posições. Sabemos que não sabemos nada, ou somos otimistas ou pessimistas. Eu acho que sou mais otimista, acho que vai passar, é só tomar as medidas que o Ministério da Saúde está adotando, são certíssimas, não tem absolutamente errado, só os senões por falta de insumos, esses EPIs todos, mas é um país continental, está dando assistência, inclusive, às pessoas mais carentes. Em suma, eu acho que vai passar. Agora, os pacientes, por isso que essa alta mortalidade, os pacientes não estão indo. Os cardiopatas, por exemplo, sumiram dos consultórios. Então, eles precisam fazer, muitas vezes, uma angioplastia, por exemplo. Não vão fazer angioplastia e vão morrer de infarto agudo do miocárdio. 30% da mortalidade. Imagina, nós estamos com 24 mil e poucos pacientes dessa doença nova, que é uma doença grave. Eu não vou dizer que não é uma doença grave. Hospitaliza bastante, tem a questão das UTIs. Mas nós temos tuberculose, que são 80 mil. Então, nós estamos acostumados com essas catástrofes, de certo modo. E nós temos um serviço de saúde que é chamado SUS. A gente bate bastante, reclama bastante, mas é quem vai salvar. Por quê? Porque ele é um sistema feito para exatamente essas situações, de resolver globalmente qualquer problema de saúde. Está mal dirigido, está com problemas sérios, sempre esteve, está, mas ele é o único que vai dar a resposta. Não vai ser nenhum outro serviço a não ser o SUS. Sabe por quê? Porque ele está em todos os lugares. E tem muita gente trabalhando nisso, está realmente junto do paciente. E eu acho que todos os pacientes que adoeceram de Covid, ele, de certo modo, ou ele ou alguém contato com ele, ele quebrou, vamos dizer assim, a segurança. Na verdade, a gente quando conversa, sabe, o paciente que poderia estar em casa, que é o isolamento hoje, hoje é a melhor arma, não tenha nem dúvida, a etiqueta, a higiene, tudo isso é fundamental. Mas isolamento tem que ser absoluto, não tem, só os essenciais, e os essenciais têm que tomar muito cuidado. Não é porque é essencial e vai para qualquer lugar e não vai se cuidar. Mas nós não estamos vendo isso, por enquanto, até que está melhorando. Eu olho da minha janela, aqui mesmo estou dando uma entrevista olhando a minha janela, não vejo movimento. Então, eu acho que, de certo modo, o país está tomando as medidas, tomaram as medidas certas e vamos passar por essa pandemia e o que for. Poderia ser até pior, viu, porque existem vírus com mortalidade muito maior e que não passaram por nós. Por exemplo, a gripe aviária, a mortalidade é 50%. Essa não chega a ser mais do que
5%. Que bom, né? Graças a Deus.
Claro, claro. Mas as pessoas existem um pessimismo muito grande. A internet, ela desinforma. Eu acho que a mídia agora, a mídia, nós sabemos que é melhor ouvir da mídia do que ouvir pela internet. A internet é louca, sai tudo que é bom. Aí começa a ter problemas de dizer que é uma conspiração mundial e que isso foi fabricado. Não tem nada disso. É uma doença, uma pandemia que é esperada que venha para o mundo de uns 10 anos ou até menos. Olha, em 2003 tivemos a síndrome respiratória aguda grave, pelo CO-0. Depois, em 1912, tivemos o CO-1, que foi MERS, que é uma síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, que não chegaram aqui, graças a Deus. Agora veio essa, que está chegando, porque a transmissibilidade dela é muito maior. Ela é uma doença transmissível e é grave, porque em 20% dos casos coloca as pessoas nos hospitais.
É verdade, doutor Blanchard.
Precisamos ter sistema para poder, vamos dizer, aceitar todos esses pacientes. Por isso que é fundamental o isolamento para dar tempo.
Nosso consultório de volta aqui hoje falando sobre a questão respiratória e o novo coronavírus. Nós estamos com o doutor em pneumologia, Blanchard Torres, conversando aqui com a gente. E, doutor Blanchard, eu já tenho uma pergunta aqui para o senhor no nosso painel interativo. Antes, eu quero só dar as boas-vindas a todo mundo que já está nos acompanhando aqui pelas redes sociais da Rádio Jornal, nosso canal no YouTube e também aqui pelo Facebook, pessoal já conectado. Lembrando que vocês podem também mandar perguntas aqui pelo Facebook, que a gente repassa para o doutor Blanchard. Indo para o nosso painel interativo, o Rocha aqui do Recife faz a seguinte pergunta. Eu sou ex-fumante e ele pergunta, nesta época de Covid-19, é válido que eu faça nebulização em casa com as máquinas de aquelas que são vendidas em farmácia, doutor Blanchard?
Não, de forma alguma. A questão do fumante é grave quando ele é fumante ou um ex-fumante recente. Depois que ele passa algum tempo como ex-fumante, ele vai ficar igual a qualquer outra pessoa. Por isso que é importante deixar de fumar. Então, o fumante é do grupo de risco mesmo. Mas a pessoa deixou de fumar, não tem doença nenhuma, não deve fazer nenhum tratamento. Ela deve, se tiver sintomas, ir para um pneumologista e ele vai fazer o diagnóstico e tratar. Mas sem autorização médica, sem prescrição médica, fazendo automedicação, está completamente errado.
Muito bem. Anne Barreto?
Alexandra, eu queria fazer uma pergunta aqui para o doutor Blanchard. É o seguinte, doutor Blanchard, o senhor falou que os médicos já têm um diagnóstico já bem pronto, assim, da Covid-19, né? Vocês já conseguem observar bastante isso. Só que o problema é que as pessoas, né, as pessoas normais, assim, a gente, nós, né, os leigos, que não somos profissionais da saúde, fica difícil da gente diferenciar. Por exemplo, numa gripe, num resfriado, muitas vezes a gente fica com o nariz muito congestionado, é difícil de respirar, principalmente à noite. Então, como é que a gente pode diferenciar, por exemplo, essa dificuldade de respirar de uma gripe, de um resfriado comum, como da Covid, saber, poxa, agora ficou mais grave, está diferente, é melhor ir para o médico, sabe? É melhor procurar o atendimento. Como é que a gente pode diferenciar?
Você já respondeu. Está diferente, agora a situação piorou, eu estou realmente com uma piora da falta de ar, tenho que procurar um médico. Você respondeu. Agora, se a pessoa tem uma obstrução, tem uma coriza, uma leve dor de cabeça, essa pessoa não deve estar preocupada, principalmente se ela não for do grupo de risco. Porque existem vários e vários vírus, não é o único vírus da vida. E Então, tem vírus sincicial respiratório, adenovírus, rinovírus, ou a própria influenza, que a vacinação é fundamental e o governo antecipou, isso foi muito importante, porque hoje em dia você tem uma pessoa vacinada com sintomas de gripe forte, você já sabe que não é da influenza. Então, já fica mais fácil fazer o diagnóstico. Então, em suma, se for alguma coisa muito pouco expressivo, então você deve realmente resguardar um repouso em casa, isolamento, não se descuidar da possibilidade de vir a piorar, isso é importante, porque se piorar tem que procurar o serviço médico. Mas se for uma coisa simples e que na maioria das vezes se resolve espontaneamente, não deve se preocupar. A pessoa, se tiver um médico, podendo conversar com ele por telemedicina, que hoje em dia realmente é recomendado pelo Conselho Federal de Medicina, pode fazer isso. Eu acho que não sair de casa e fazer somente uma hidratação simples, e se tiver algum outro sintoma de dor, alguma coisa muscular, ou mesmo uma febrícula, porque no início não é nada importante, pode tomar o paracetamol.
Agora, doutor Blancar, essa falta de ar, por exemplo, característica da Covid, o nariz também está congestionado ou não?
Não, veja, aí é diferente. Falta de ar e obstrução nasal, quem sente falta de ar sabe que é um dos sintomas mais incomodativos que o ser humano pode sentir. Falta de ar realmente é uma coisa que incomoda bastante. Todo mundo vai saber a diferença. Se for falta de ar, andando, não podendo andar, qualquer esforço, não pode respirar, é falta de ar. Quem pensa que é falta de ar, é falta de ar. Então, com falta de ar e sintomas de gripe, essa pessoa tem que procurar um serviço médico, porque pode estar numa fase já além da fase 1 da doença, porque são 4 fases. Então, pode estar na fase 2, iniciando um quadro de pneumonia, que é também não é tão grave, e você pode tratar essas pessoas em casa. Na verdade, a maioria das pessoas, 80%, você pode tratar em casa, sem nenhum problema.
Agora, 20%, quais são essas 4 fases?
Como?
Quais são essas 4 fases que o senhor falou?
Bem, tem a primeira fase, essa de poucos sintomas, tem uma outra, que essa, praticamente, se você for fazer qualquer exame, não vai dar nada, é o nariz entupido, você tem o paladar diferente, você não sente o paladar, fica sem cheiro, você pode ter uma febrícula, mas é uma febrícula muito pequena, você tem um mal-estar leve, você fica bem, é um resfriado, é simples. Resfriado é diferente de gripe, não é nem sintoma de gripe, é de resfriado. Isso dura o quê? Em torno de 5, 7 dias. Bem, aí vai aprofundando se for Covid e se evoluir, porque em 80% dos casos não evolui. Volta a pessoa a ficar normal. Bem, se evoluir, a pessoa aí vai começar a ter tosse. Veja, começou com tosse. Primeiro dia tosse, não é Covid. Não pode ser Covid. Começou com falta de ar, não é Covid. Então, pela clínica, que é soberana e que não precisa de teste nenhum, qualquer médico, depois de um certo tempo, de uma certa experiência com a doença, e nós agora podemos dizer que temos alguma experiência, porque são mais de 24 mil casos e pouco mais. Então, nós temos experiência. Bem, se por acaso estiver numa fase 2, estiver iniciando uma pneumonia, aí já é mais preocupante. Se estiver na fase 3, que pode evoluir rapidamente, aí o paciente começa a ficar crítico. Aí esse paciente tá que está hospitalizado. Por quê? Porque esse paciente ele pode precisar de unidade de terapia intensiva. E a mortalidade em terapia intensiva, onde a terapia intensiva não tem todos os requintes de uma excelente terapia intensiva, porque tem que ter qualidade, tem que ter os fisioterapeutas, tem que ter as pessoas treinadas, tem que ter os intensivistas, muito bons por sinal. Então, se essa terapia intensiva for muito boa, vai cuidar desse paciente. Pode até entubar e ventilar o paciente. Qual é o problema? Não tem nenhum. Ele que não chegue a uma fase mais crítica, e pode chegar, bem, aí é como qualquer paciente que vai chegar numa insuficiência respiratória, num quadro de desconforto respiratório agudo, agudo, porque pode ocorrer em criança também esses quadros, e claro que isso pode ocasionar o óbito. Mas no fundo, só 5%. Eu não estou desacreditando na doença, nem estou tirando, realmente é importante. É um quadro gravíssimo, pandêmico, mundial, como uma guerra mundial. Claro que é, mas a gente precisa dizer que não é tanto quanto as pessoas pensam que estão apavoradas em casa. Não é bem assim. É uma doença a mais, que nós vamos conviver com ela, por sinal. até chegar uma
doutor
vacina.
Blancar.
É que a gente tem aqui uma ligação, doutor Blancar. Tem ouvinte aqui na linha querendo fazer pergunta. Deixa eu ver se ele ainda está por aqui. Lá em Olinda, o Andrade está em Rio Doce. Andrade, boa tarde.
Boa tarde, queridas Alexandre e Anne. Boa tarde, doutor Blancar.
Boa tarde, Andrade.
Amigo, tem uma querida que está grávida, uma conhecida nossa que está grávida, e ela está enlouquecendo com esse coronavírus. Tem que haver algum procedimento diferenciado para mulheres grávidas, amiga? Por favor, esclareça. Obrigado.
Obrigada, Andrade.
Se ela
valeu.
Ela é grávida, mas ela está passando o tempo da gravidez normal, sendo acompanhada, não tendo sintomas nenhum, ela vai ter o seu curso absolutamente normal. A grávida, ela é de fator de risco, com certeza, mas ela vai ter que ter sintomas para a gente suspeitar da doença. E se tiver sintomas e que nós suspeitemos da doença, vamos tratar igual a um paciente comum. Só que nós não vamos usar protocolos de tratamento que alguns centros já foram liberados para pacientes que são grávidas. Somente essa é a diferença.
De volta com o nosso consultório sobre os problemas respiratórios e o novo coronavírus. Nosso bate-papo é com o doutor em pneumologia, Blancar Torres. Doutor Blancar, nosso painel interativo aqui tem perguntas para o senhor. E o Sandoval de Rio Doce, Olinda, pergunta... rinite alérgica faz parte do grupo de risco? Essa pergunta me interessa. A minha está atacadíssima esses dias.
Mas não. Rinite alérgica é uma doença inflamatória, mas é banal e não vai estar associada. Nunca esteve associada com doença grave. Agora preciso cuidar, não é, Anne? Precisa, né?
Aham. Uhum. Anne?
Oi, Alexandra, pelo nosso painel interativo, eu também tenho uma pergunta aqui da ouvinte Vera. Ela é do bairro do Cordeiro e ela pergunta para o doutor Blancar o seguinte. Doutor Blancar, o que é espessamento pleuroapical bilateral? Ela disse que isso acusou na tomografia e pergunta se essa característica, se esse resultado, a coloca com um risco maior diante dessa pandemia.
Não. De forma alguma, ela tem provavelmente uma sequela de tuberculose que ela teve sem sintomas, é muito comum, assintomática em 50% dos casos, e fica uma cicatriz, só isso. Ela não tem nada a ver, a não ser quando o paciente tem um tipo de alteração radiológica com sintomas, mas geralmente não é esse o aspecto. Ela fica tranquila, não tem nada a ver com o Covid.
Doutor Blancar, aqui no nosso painel, o Alberto, lá em Maceió, que está acompanhando o Rádio Livre através do aplicativo da Rádio Jornal, ele diz, pergunta o seguinte, é verdade que o coronavírus não seria uma doença pulmonar e sim hematológica, onde havia uma dificuldade de chegar oxigênio pelo sangue aos pulmões, ocasionando a falta de ar?
Existe uma teoria. E seria exatamente isso, mas não temos ainda certeza de tudo, né? É uma doença novinha, é um bebê, apesar de ser monstruoso, né? De 3 meses e pouco de idade. Então vamos conhecendo aos poucos, mas existe uma teoria sim, que não é, vamos dizer assim, primariamente pulmão é atingido em consequência. Na verdade é uma síndrome, toda síndrome ela envolve vários órgãos. Então, não é somente o pulmão, são as vias aéreas superiores, são outros órgãos. Quando dissemina, o paciente está crítico, tem insuficiência de múltiplos órgãos. Daí, ser um paciente crítico e que precisa realmente depois terapias intensivas, em suma. Nós vamos saber aos poucos. É impossível o conhecimento ser total ou mesmo muito parcial, mais avançado, nenhuma doença que apenas começou agora. Vamos ter algum tempo e temos que ter calma e paciência. Não vamos encontrar agora a pedra filosofal para resolver esse problema. Vamos demorar um pouco em tudo.
Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre a relação dos problemas respiratórios e também sobre o novo coronavírus. Nós estamos conversando com o médico pneumologista Dr. Blancar Torres. E agora a Roberta está na linha com a gente para conversar. Agora e fazer perguntas também para o doutor Blancar Torres, Roberta de Campo Grande. Roberta, muito boa tarde para você.
Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos escutando. E eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu sou asmática e até tive crise esses dias. Aí eu queria saber qual a diferença, se caso eu venha pegar coronavírus. Como é que eu vou saber que eu estou coronavírus ou não, se eu já sou asmática? Já tenho problema de falta de ar.
Bem, o asmático, ele, em qualquer situação, tem que ter controle. Não pode ser um asmático que está com crise sem controle. Então, é o primeiro erro que eu estou apontando, Roberto. Você precisa ter controle dessa doença. Como qualquer outra doença, diabetes, hipertensão, a doença crônica. Você tem que estar bem. Para você poder, se você vier a ter algum problema do coronavírus, você está bem. Se você estando bem, um paciente pneumopata estando bem, ele vai reagir, não é muito diferente de um outro paciente. Agora, tem que estar bem. É a mesma coisa do paciente com hipertensão, do diabetes, são fatores de risco, mas eles controlados, eles são bem diferentes daqueles pacientes que não são controlados. Então, essa questão sua é de você controlar. Bem, tem que ir para um pneumologista, está difícil, eu sei, procura fazer isso por telemedicina, para que seja orientada, não é tão difícil, porque um quadro assim, alguns remédios são suficientes, e com 24, 48 horas você já está bem. Bem, e se você tiver sintomas diferentes, você vai saber, porque você não tem pessoa que conheça mais a sua doença do que você. Então, você vai saber o que é realmente referente à sua doença e o que não é.
Doutor Blancar, aqui pelo Facebook, a Silvia Maria Santos está perguntando: quem teve chikungunya e ficou com sequela, como se fosse uma espécie de uma fibromialgia, e inclusive com falta de ar, quais poderiam ser as consequências caso contraia a Covid-19?
Bem, a chikungunya, ela trouxe algum aspecto desse tipo, quer dizer, é uma doença que pode se prolongar por algum tempo. A falta de ar em chikungunya, eu até o momento, é a primeira vez que eu ouvi essa relação. Provavelmente não deve ter uma falta de ar por ter chikungunya. Fibromialgia, sim. Então, a pessoa pode até ter a sensação que falta ar, mas não é a falta de ar dispneia que nós conhecemos, que a gente precisa respirar e não consegue. Bem, mas chikungunya, ela é uma doença crônica, vamos dizer assim, vai demorar mais um pouco, e tem que tomar todos os cuidados iguais, como se não tivesse. Não vejo uma predisposição maior. Não existe ainda uma relação com arboviroses. Quem teve arboviroses está mais suscetível a ter o Covid. Não tem ainda na literatura tempo suficiente para mostrar essa relação. Por enquanto, a gente não sabe. Nós estamos no escuro.
Consultório do Rádio Livre hoje falou sobre a relação dos problemas respiratórios e também sobre o novo coronavírus, né? Já que a gente tem muitos casos de mortes aí relacionadas também a problemas respiratórios. A gente conversou com o médico pneumologista Dr. Blancar Torres, que também é chefe do setor de pneumologia do Hospital Português. E como o nosso tempo está acabando, Dr. Blancar, eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente e todas as orientações que o senhor deu para os nossos ouvintes, viu? Muito obrigada.
Ah, eu que agradeço.
Então, para vocês que estão nos ouvindo agora, se você perdeu o consultório, ele estará disponível no site da Rádio Jornal daqui a pouquinho e também nos principais aplicativos de podcast. Além disso, o consultório do Rádio Livre também é reprisado durante a madrugada. E doutor Blancar sabe que sempre está com as portas aqui abertas no consultório do Rádio Livre. E é assim que o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta às 14h com muito mais informação e prestação de serviço para você, não é isso, Alexandra?
Isto mesmo, Anne Barreto. O programa teve produção de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Editora executiva de Ana Moura. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.